Boa noite. Vem aí um comediante que tem 7 anos de carreira e até hoje nada de sucesso. Já passou pelo Faustão, Raul Gil, Ana Hickman, Astros SBT, Multishow, onde foi humilhado por Sérgio Malandro e Natália Klein. Vamos receber com muitas palmas e gritos. Vai, palmas! Palmas!
Opa!
Humorista!
Boa noite!
Diano de
Bate Ouro. Palma aí, pô! Bate palma! Mais alto! Grita! Deixa eu sair, que gracinha! Tô brincando! Tudo bem, gente? Boa noite! Boa noite! Molecada aí, molecada! Você estuda à noite, de manhã ou à tarde?
Dia inteiro,
carai! Sério? O que vocês fazem? É, vai ter. Eu falei que abaixou a cabeça aqui, você é da escola, você é professora. Ah, então, vocês fazem que série? Tá cursando que série? Que gracinha, alguém aí é repetente? Aponta, quem? Caramba, que cabelão bonito, hein, menina? Salve de palmas o cabelo dela aí, uai, bonito. Gente, ó, o negócio aqui, tudo bem? Aqui é tipo como se fosse o camarote. Né, aqui é o camarote também, tá bonito com a gravata, viu? Gente, ó, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar, vai ficar bem legal. Primeiramente, boa noite. Tá, pra todo mundo. Quem que vem direto do serviço aqui? Levanta a mão, você ficar com vergonha não.
Eu não saí do serviço.
Uma pobre, duas pobres. Você viu que o resto, ninguém que vem, tu foi em casa primeiro. A senhora é quem?
Eu sou trabalhador.
Graças a Deus. Ei, desculpa, qual que é seu nome? É isso aí, Vera Lúcia. Nós vamos conversar muito durante o show. Eu vi que você é imponente, Vera Lúcia. Eu vi. Quem que já foi no show de comédia stand-up antes, ao vivo, levanta a mão. Quem nunca foi? Só pra me explicar, o que é um show de comédia stand-up? Vem um cara igual eu aqui, que nunca estudou, e começa a falar um tanto de coisa. E aí, eu vou pegar o meu dia a dia. E aí, se você achar que a piada é boa, por exemplo, vou pegar esse menino de azul ali que tá na porta. Qual que é seu nome? Hã?
Diego.
Diego, o negócio é o seguinte. Quem que é o Facnélio? Ô, Facnélio, eu tô com o seu nome na cabeça, príncipe. Mas, ô, Facnélio, você é casado? Não começou o show ainda não, você é casado? Cadê a esposa? Mas eu sei, mas não mente, não começou o show ainda. Eu duvido que quando você foi conhecer ela, você falou assim, prazer, Facnélio.
Não.
Você falou o quê?
Já conhecia?
Você tem um apelidinho?
Não, eu não sou.
Então fechou, Facnélio, gostei de você, bonitão, Nike, bem vestido. Parada é o seguinte, Facnélio. Você vai ser o meu termômetro. Quando eu chegar aqui e contar alguma piada, falar alguma coisa, se vocês gostarem, bate palma. Se não gostar, bate palma do mesmo jeito, já tá aqui. Entendeu? Qual que é o seu nome também? Eu gosto disso aqui, eu gosto de show assim quando é tenso, não pode ficar tranquilo. Porque quando a gente chega assim, ó, você tem cara de jornalista, você tem cara daquelas mais que senta e fala assim, ah, quero ver o que esse comediante vai falar. Entendeu? Aí vai lá e processa a gente dando comida pros outros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar de novo e eu quero contar com a molecada aí atrás. Vocês estão comigo ou não? Eu quero aquele grito, como que se eu fosse famoso. Tipo que eu sou Justin Bieber, Caio Castro. Pode ser? Quem é que aí? Caio Raymond. Tá longe pra caramba. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte. Quem que vai filmar pra nós? Alguém pode filmar? Quem tem... O seu telefone é qual? iPhone. Se fosse Samsung, não dava. Então eu vou fazer o seguinte. Te amei, viu? Te achei linda. Lá de fora eu vou falar assim, boa noite, Araguari! E vocês regaçam, boa noite, receba com muitas palmas o humorista Cristiano Joe. Aí eu vou entrar, tipo, que eu sou muito famoso, e vocês gritam e bate palma. E eu vou, tipo, achar que eu sou famoso e emocionado. E começou o show. Você me ajuda nas palmas? Mas não precisa... Ixi! Por que, que eu chamei ela? Só perguntei. Não, mas tá tranquilo, tamo junto, vou lá. Acompanha ela, hein? Vamos lá, preciso de vocês agora. Vamos lá, um, dois, três, então. Boa noite, Araguari! E recebam com muitas palmas o Maurício Cristiano Joe! Ah, vocês são falsos pra caramba! A falsidade é complicada. Ó, pra quem não me conhece, meu nome é Cristiano Joe, sou comediante desde 2010. Alguém já me viu aí? Que sucesso, hein, que eu tô. Quando é boa, bate palma. E aí, o que acontece? Rapidinho, eu tive o prazer de conhecer o Ju há uns 2 meses. Ju, a intimidade, né, Ju? Tá de rosa, eu vou mandar um Ju. Aí eu falei, e hoje eu trabalho na rádio aqui na Mais, eu imito um viado, chama Kathleen Mactarazzo, se alguém ouvir, sou eu que faço. Tá rindo por quê? Pessoa, é trabalho. E eu já fui no Faustão, eu fui muito ruim no Faustão. Eu fui na Ana Hickman, fui ruim também. Fui no Raul Gil, foi ruim também. Acabou o quadro. Fui em muitos lugares. E as pessoas falaram assim: Joe do céu, todo lugar que você foi, acabou. Por que você não entra no grupo de corpo inteiro, então? E é complicado, porque as pessoas acham que ser comediante é fácil. Ser comediante não é fácil. A gente chega aqui, é muito complicado. Por exemplo, eu lembro do meu primeiro show, era mais ou menos assim. Estava um pouco mais vazio ainda. Você vê o tanto que era difícil. Eu em cima do show, em cima de um caixote. O pessoal começou a ir embora. Eu falando, o pessoal começou a ir embora. E eu em cima do caixote, ficou só um cara me olhando, igual tá aquele cabeludo ali, ó. Aquela cabeluda ali. Me olhando com essa mesma cara, até assustou. E eu em cima do caixote, todo mundo indo embora. E ela pôs a mão na cara, igualzinho você fez. Falei, cacete. Com a cara, sabe, de ruim, que não tava gostando do show. Eu em cima do caixote, todo mundo indo embora. No final, ficou só eu e a pessoa. Eu falei assim, aí eu tive que ter humildade. Falar, pô, pessoa que eu mais achei que tava com a cara ruim, né? Foi a única que ficou. Eu, com a minha humildade, cheguei lá para agradecer. Falei assim, muito obrigado. Você foi a única que ficou no meu show. Falou, não, sou o dono do caixote. Só tô esperando você ir embora. Ó, gostei das palmas, gostei das palmas. E a gente fala, e a gente vai falando muito do... Você tá anotando? Anota quando... Meu Deus do céu. E a gente vai falando muito do cotidiano. Tem coisa, por exemplo, vocês dois são casados, né? Já vou acabar, tá, Ju? Já vou acabar. Só para descontrair mesmo, já vou acabar. Vocês dois já casaram. Quanto tempo de casado? Você vê como é que já dá aí a interferência. É 12 e... Ixi! Um aí tava com a... Mas, por exemplo, é o primeiro filho?
É.
Primeiro filho, tranquilo, de boa. Olha como é que é relacionamento. Fui casado já também. E aí que você quer descobrir a vida boa, não casa. A minha vida foi assim, por exemplo. Vamos lá, então. Vocês dois são de Araguari. Qual que é o seu nome?
Lívia.
E o seu?
Daniel.
Daniel, bonitão, simpático. Lá no, atrás, eu sei que o Daniel era custoso. Você bate o olho, você vê que é bonitinho, cabelinho liso. Então você e a sua esposa, Dani. Porque você pegou ela e foi pro shopping lá em... Aqui tem shopping? Vai, pega ali, vai em Uberlândia no shopping. Lá tá passeando. Você tá passeando com ela no shopping no domingo, tranquilo. Só para almoçar. Você foi almoçar no shopping com ela. Você tá com a cabeça tranquila. Você trabalhou. Você só quer almoçar. E você tá com ela aqui de boa, e ela aqui, ó. E o homem, quando ele anda no shopping, ele anda assim, ó. A mulher, não. A mulher dá a mão pro homem, ela tá aqui na vitrine, ó. E aí, príncipe, você tá de boa. Seu domingo tá gostoso. Você tá andando tranquilamente. E sua mulher aqui, ó. Olhando pra vitrine, só que do nada, o demônio quer atrapalhar a sua vida. Porque a mulher acha que você não teve passado. Lá na frente você vê aquela menina que você, ó, há uns 10 anos atrás. Você fala, meu Deus, a Gabi tá vindo e ela vai me cumprimentar na frente da minha esposa. Você só pensou, sua esposa tá aqui, ó. Você só pensou nisso, o que acontece? O demônio vem. Dentro da sua esposa. A partir daquele momento ela faz isso aqui, ó. Ela não olha mais pro lado. E você não falou nada, você só pensou. E você tá andando com a sua esposa. E você tá pensando, meu Deus, ela vai me cumprimentar na frente da minha esposa, ela vai me cumprimentar. E o que que a mulher faz para te ferrar? Te cumprimenta. E como você vai cumprimentar uma outra mulher na frente da sua esposa? Você pega e faz isso aqui, ó. Qual que é a primeira coisa que sua esposa faz? Quem que é essa? Você me traz lá? Tô grávida. Você me traz lá de Araguari pra passar por isso? Quem que é essa? Quem que é essa? E aí eu acho que é a hora de você olhar pra dentro do olho da sua mulher e falar assim, é a morte. Então é complicado, o casamento é muito complicado. Por exemplo, eu tinha uma ex-esposa que ela era muito complicada. E a mulher, ela era muito desbocada comigo, sabe? A criançada agora segura um pouco. E a mulher, a gente pega e vai pro rancho, que eu gosto muito de ir pro rancho. Aí o homem que tá lá tá jogando um truquinho e tal, sua mulher tá de boa. E um dia eu jogando truque com meus amigos, tal, tranquilo. Minha mulher só passou. Virei e falei assim, meu bem, pega um copo com água pra mim, por favor. Ela no meio de todo mundo falou assim, pega você. Meus amigos já me olhou, igual o Ju fez assim, ó. Aí eu fui e falei de novo: amor, pega um copo com água para mim, por favor. Ela pega você. E como você deixa a mulher falar isso que você era meio dos manos, de todo mundo? Aí eu fiquei puto pra caramba, que era o meu momento, tinha que ficar bravo, tinha que impor alguma coisa. Eu falei assim: amor, pega um copo com água pra mim, por favor. Ajoelhou? Gostou? Bate palma. Quando você gosta, bate palma. Gostou? Ai, gente. O final dessa piada é meio pesado. Gente, eu quero agradecer a todo mundo. Eu vim aqui só pra eu vim aqui só pra descontrair. Quero agradecer o Ju. Quero agradecer a todo mundo aí por esse evento maravilhoso, viu? Salva de palmas pra vocês. Salva de palmas pra vocês. Quem puder, me seguir no Instagram, Cristiano Joe Oficial. Esse domingo não, mas no próximo domingo eu tô no Multishow. Eu, Nani Pipo, todo mundo. Tô lá de viadagem. Na Rádio Mais FM, tô lá de gay também. Tomara que o programa não acabe, né? E tomara que aonde eu vou acaba. E só para finalizar, acho que para te chamar agora com aquela salva de palmas. Acontece. Cada um no seu momento. Pode ficar tranquila, pode bater. Não, isso é massa. Qual que é o seu nome? Lucineide. Isso é chique, né, Lucineide? Hã? Que gracinha. Depois eu vou te mandar um WhatsApp. Gente, ó, salve de palmas pra vocês. Muito obrigado. Receba ele, Juliano. Valeu. Tchau.
Gente, boa noite a todos, né? Quero agradecer o Cristiano Joe aí pela descontração, pela alegria de trazer aí para poder descontrair o ambiente. Quero cumprimentar todos aqui presentes. Eu sou idealizador, sou o vereador Juliano Tibá, aqueles que não me conhecem, né, nós idealizamos esse momento para a gente poder falar um pouco, né, do Outubro Rosa, passar para vocês que estão aqui a importância da prevenção. Nós trouxemos aqui, quero agradecer primeiro a minha companheira, amiga, vereadora Ana Lúcia, que veio nos prestigiar, a mulher, companheira de partido, companheira das lutas e de batalhas aqui na Câmara Municipal, sempre unidos, e vocês vão ver que até no nosso dia a dia aqui nós sentamos do ladinho, né? Obrigado, viu, vereadora Ana Lúcia. Quero agradecer a presença aqui dos participantes que estão na mesa, que vão conduzir esse trabalho, que vai falar para vocês aí a importância da prevenção do câncer de mama, que é a doutora Idelízia. Primeiro, doutora, obrigado. A Dara, minha noiva, doutora Fernanda Debes, doutora Letícia e minha querida Maria Aparecida. Quero agradecer aqui a Lívia, representante da Secretaria de Saúde, né, todas as escolas que aceitaram o nosso convite, a Escola Estadual Madre Maria Blandino Polivalente, a Escola Estadual Raul Soares e a Escola Estadual São Judas, aqui na pessoa da Lucineide, sempre parceira nossa de todos os eventos. É mais um dos eventos que nós estamos aí fazendo, onde nós criamos e vamos estar criando, principalmente aí em parceria das escolas, e passar aí para a nossa juventude, que é o nosso futuro. Então, nós vamos aí iniciar nosso trabalho. Eu vou chamar a doutora Idelízia para começar a palestra. Nós vamos fazer, eu sei que, principalmente as crianças, os alunos jovens, né, não têm a paciência de ser muito demorado, mas vamos tentar aí, nós conversamos com todos, ser bem breve em todos os assuntos que vocês possam assimilar da melhor maneira possível. Tá? Passo primeiro para a doutora Idelízia, que é a nossa médica, gente, ginecologista.
Boa noite. Quero te cumprimentar, Juliano, por essa brilhante ideia de estar fazendo esse debate nesse mês, principalmente com essas jovens, né, maravilhosas, e cumprimentar também as minhas colegas aqui da mesa. Em primeiro lugar, agradecer, né, por estarmos aqui. E é por estarmos aqui que realmente nós podemos estar nessa alegria. E alegria faz parte da saúde. E falar desse outubro rosa, dessa cor rosa, é a cor do amor. Então, quem tem amor dentro de si e distribui amor, normalmente tem saúde. Então, nós precisamos de estar valorizando essa cor, lembrar dessa cor, lembrar dessa mulher que é todo amor, porque quando a gente viu uma mãe aqui, nesse início de vida, cuidando desse ser, vocês também já foram cuidadas. E com certeza vão ainda cuidar de muitos seres, porque são jovens e são o quê? São pessoas que vão continuar com essa reprodução, né? Que a vida é transformação e, ao mesmo tempo, essa transformação vem com a gestação da vida. E falar desse Outubro Rosa é a gente estar cuidando dessa vida, principalmente a vida da mulher. E vocês, jovens, também têm de já fazer a prevenção. Por quê? Como que a gente faz a prevenção do câncer de mama? Cuidando da saúde. E aí, o que é a saúde? Porque a gente fala assim, saúde, eu tenho boa saúde, mas o que é saúde? Saúde tem um conceito. E esse conceito é no mundo inteiro o mesmo conceito, não é só aqui em Araguari, no Brasil. E aí eu trouxe essa pirâmide para vocês vejam que a saúde tem 4 pilares. Estão vendo os lados da pirâmide? Então, normalmente a gente cuida muito do pilar físico, que é quando a gente vai no médico, porque tem um sintoma de dor, uma febre, ou às vezes eu vejo que o meu corpo está tendo uma alteração que eu não conhecia ou que apareceu. Principalmente vocês jovens, em relação à mama, a mama aparece várias alterações que vocês podem ficar com medo de ser um carocinho, de ser um nódulo e até pensam que pode ser um câncer. E não é nada disso, é só o corpo que transforma. E eu gostaria que, enquanto eu falasse, que vocês pudessem estar examinando uma mama. Vou passar por aqui e todo mundo pode palpar uma mama, porque nós precisamos de tocar a nossa mama para conhecer. A jovem que está começando, principalmente a adolescente de 10, 12 anos, ela pode ter uma mama mais desenvolvida do que a outra. Isso é normal, porque com o passar do tempo vai ter uma simetria, vai ser mais ou menos uma mama igual a outra, mas pode ser que uma desenvolva mais do que a outra e começa uma preocupação. E aí, esse pilar da saúde, ele é muito importante, porque na prevenção do câncer de mama, nós precisamos de cuidar do nosso físico. Como? Cuidando da alimentação. Então, uma dica como prevenção do câncer de mama é a alimentação. Uma alimentação de qualidade. Aí precisa do quê? Do exercício físico. O exercício físico não precisa de ser uma academia. É uma caminhada. Em vez de você deixar de ficar na vida sedentária, você vai caminhar. Outra coisa que é importante, não a obesidade, não engordar. Então, alimentar bem, fazer o exercício já previne o que? Obesidade. Então, esses três. O que que acontece? Quem amamenta, vocês que vão estar grávida, né? Vai amamentar. Por quê? Quem amamenta tem menos chance de ter câncer de mama. Então, já é um fator que beneficia quem amamenta. Homem tem câncer de mama? Também. Então, precisa de fazer o autoexame. É outra dica. É você conhecer a sua mama e fazer seu exame todo mês. Quando fazer esse exame? Logo depois da menstruação, porque a mama está mais desinchada, porque quando vocês vão menstruar, às vezes a mama fica inchada, dolorida. Depois que menstrua, ela fica mais flácida e fica mais fácil de examinar. Isso é muito importante. Quem tem familiares que já tiveram câncer de mama, ficar mais atento. Não quer dizer que você vai ter essa hereditariedade de ter o câncer de mama, mas pode ter uma predisposição. Muitas vezes nós pensamos, né? Será que todos nós, né, que tivemos na família, vamos ter o câncer de mama? Não, vai depender dos fatores que você vai colocar na sua balança e vai pesar mais para desenvolver o câncer de mama. E o estresse é um fator no desenvolvimento do câncer de mama? Muito. E o que que é o estresse? Todo mundo tem estresse? Tem sim, por quê? Porque o nosso dia é um dia onde a gente não tem tempo nem de pensar quem nós somos. E aí a gente vai ver os pilares, né? Eu falei do físico, mas tem um pilar mental. O que é o mental? Nossas emoções. As nossas emoções são fatores também que colaboram para desenvolver não só câncer de mama, mas outras doenças. Aí vamos ver o outro pilar, é o psicossocial, são os nossos relacionamentos, é o nosso trabalho, porque às vezes eu estou num trabalho que eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu estou num ambiente que está o quê? Muito pesado em relação à convivência. É um trabalho que eu acho que eu estou ganhando pouco, eu fico descontente, eu fico mal. Então, isso aí também afeta a nossa saúde, consequentemente, diminui a nossa imunidade. Diminuindo a nossa imunidade, esses fatores que são agressivos ao nosso organismo, vai o quê? Colaborar para desenvolver doenças, e principalmente o câncer de mama. E aí, o outro pilar? Alguém sabe? Qual que é o outro pilar da saúde? Falei do físico, do mental, do psicossocial. Alguém arrisca? É o espiritual, não é religião, viu? É fé. Muitas vezes é essa fé que vai nos curar. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente entra em pânico. O que é pânico? É como se a luz apagasse e eu ficasse no escuro e não enxergasse nada. É como se tivesse uma tempestade e o meu barco está afundando. E não tem ninguém que vem me socorrer. Tem sim, tem Deus. Que é uma energia poderosa de crença, de esperança e de ter a força de fazer o tratamento. Porque muitas vezes nós desistimos. E nós não podemos desistir, porque Deus não desiste de ninguém. Ele pode dar, às vezes, é você passar por umas experiências, porque às vezes uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer de mama, no início tem cura total e ela muda de vida. E tem já trabalhos feitos, né? Tem uma pesquisadora, que é uma oncologista nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa. Em que sentido? Ela fala o seguinte, que quando você tem remissão de câncer de mama através de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, faz a publicação falando que tem a cura. Mas quando alguém cura sem usar essa medicina, usando medicina, que pode ser uma medicina alternativa, com cuidados especiais, muda de vida, tem remissão total do câncer de mama e de outros cânceres também. Aí ela vai falar em 9 parâmetros que todas as pessoas que tiveram câncer, elas fizeram esse caminho, fizeram esses passos. 9 passos são fundamentais. E um dos passos é aquele que eu falei, mudança de alimentação, exercício físico. Ter um motivo realmente para você viver. Porque tem pessoas que não querem viver, não. Aí ela começa todo dia, mas que vida ruim. Ah, mas isso não está bom. E começa o quê? Em vez de agradecer a vida, ela começa a maldizer ou amaldiçoar a vida que você tem. E o que que acontece? Energia negativa, vibração negativa para o seu organismo. Porque tudo é vibração. Nosso corpo tem 50 trilhões de células que trabalham para você. São células inteligentes que não, você não paga o ordenado para ela, ela não tem 13º e trabalha todo dia, toda semana e a vida inteira para você. E você não agradece. Não alimenta essas células que precisam de alimento. E aí o que elas vão fazendo? Imagina você ter um funcionário que você não trata bem. Daqui um pouco ele começa a dar problema, avisa para você. Olha, não está tratando do jeito que eu preciso. É o aviso. Aí você começa a melhorar. Mas daqui um pouco começa de novo. Então, nós precisamos de agradecer essas células que são em departamentos. E um departamento é a mama, que é muito importante. Além da mama ser um órgão de nutrição, porque quem amamenta não tem leite, não tem alimento que substitui o leite materno, viu, gente? A gente tem muitos complementos, mas não é igual o leite materno. Isso para a saúde do ser humano, que é mais tarde. Às vezes não é o bebê que nasceu que vai ter essa qualidade de vida. É mais tarde que ele vai, o quê? Manifestar essa qualidade de vida porque amamentou. E não é só a nutrição física, a nutrição psicológica, que é segurança, que é o quê? Esse amor que essa criança desenvolve com a mãe, essa confiança, tudo isso aí é nutrição. Então, nós vamos ver que a mama é muito importante. E a mama é um órgão da sexualidade. Então, é um órgão da estética. E todo mundo quer o quê? Quer que a sua mama seja um órgão perfeito. E para isso, nós temos de cuidar. E o cuidado é o autoexame, você conhecer a sua mama, tocar a sua mama e ser feliz, ter motivação na sua vida, procurar o médico quando você achar que está com uma dificuldade, que você não sabe examinar e está com dúvida, não fique com dúvida. O profissional é para isso, é para esclarecer e ajudar vocês a se cuidarem. Então, vocês jovens têm muito ainda para viver. E para viver, cuide da saúde de vocês, a saúde física, a saúde psicológica, a saúde espiritual, a saúde do trabalho que vocês estão estudando aí, para ter um trabalho que vai ser a escolha de vocês. Comece a ver qual a minha aptidão, o que eu quero fazer na vida, qual o meu propósito. Tudo isso ajuda a gente a ter uma qualidade de vida e uma qualidade de vida que vale a pena viver. Então, eu gostaria, sim, já falei muito, tem as minhas companheiras aí que vão falar para vocês que tudo que nós vivemos é o presente. O passado já foi. Agora, esse presente tem de cuidar todos os dias. E o futuro é o que vai acontecer, uma expectativa. Então, viva o presente e viva com consciência do cuidado da saúde. Obrigada.
Quero agradecer mais uma vez a doutora Idelísia da Cunha Cardoso. Passo a palavra agora para a doutora Letícia Rosana Marciano Nunes, fisioterapeuta, especialista em oncologia na área de câncer de mama.
Boa noite a todas. Tem menino aqui a todos, né? A fisioterapia gosta de gesticular muito, tá? O Outubro Rosa ele foi criado em 1990, onde foi lançado... muito obrigada. Onde, na ocasião, foi lançado pela Fundação Suza Comen o lacinho rosa. Esse lacinho rosa. Foi lançado a Corrida pela Cura, em Nova York. Nessa ocasião, onde... desculpa, estou nervosa. Nessa ocasião onde foi lançada esse movimento, o Brasil e os países do exterior se uniram para, junto com os hospitais, o INCA, trazer informação e trazer também uma conscientização sobre a doença, sobre o câncer. O INCA estima que para o triênio 2020-2022, 66.280 novos casos de câncer de mama, o que dá uma taxa de 66 mil novos casos a cada 100 mil habitantes. O local mais acometido é o Sudeste e o Sul. Falando disso, o câncer de mama é o que mais mata E é muito importante que saibamos fazer o autoexame. O autoexame, ele é feito a partir da primeira menstruação. A menina pode começar já a conhecer a sua mama, pode fazer enquanto está tomando banho, pode fazer deitada, pode fazer em frente ao espelho. Você vai colocar a mão atrás da cabeça e com a outra você vai tocar a sua mama, tá? Você vai tocar circular para o outro lado, de cima para baixo, de baixo para cima. Você vai se olhar no espelho, tá? É importante que desde nova você conheça a sua mama e saiba o que a doutora falou. Quando você está em período que vai menstruar, quando a sua mama está mais rígida, está mais dolorida, quando a menstruação já desceu, já passou. Então, 7 dias após o início da menstruação é o tempo tranquilo para que você faça o seu autoexame, tá? Se você já está na menopausa, marque um dia fixo na agenda, no calendário. Sempre no dia 20, por exemplo, eu vou fazer o autoexame. Fiz o autoexame. Hoje não está legal, encontrei alguma coisinha aqui. O que eu vou fazer? Procurar ajuda médica. Você vai procurar o médico. Ah, mas Letícia, o que, que eu estou procurando? Você está procurando. Quando você está fazendo o autoexame, o que, que você está procurando? Você está procurando um nódulo, um caroço. Você está procurando uma pele diferente, uma pele enrugada, uma pele com aspecto de casca de laranja, uma pele avermelhada, né? Você está procurando no bico do peito, o mamilo, você aperta ele, sai um líquido branco, líquido sanguinolento. Se isso acontecer, você deve procurar um mastologista ou ginecologista de sua confiança. Ele vai te pedir o exame de rastreio, que é a mamografia. A mamografia, ela é feita obrigatoriamente a partir dos 40 anos de idade. Se você tiver casos na família de irmã, tia, de mãe, né? Se você tiver casos de câncer de mama ou irmão, né? Que tem o caso também de câncer de mama masculino. Se você tiver casos de câncer na família, de câncer de mama na família, o seu ginecologista vai te orientar a melhor data, a melhor idade para você começar esses exames de rastreamento. Com a mamografia, com o ultrassom, certo? Mas o que o SUS preconiza, 40 anos de idade, começa a mamografia. Antes, você faz apenas o autoexame. Os meninos também fazem o autoexame. A mamografia, né? Eu já falei. Os fatores de risco, a doutora deixou bem claro aqui, a obesidade, a atividade física insuficiente. O que é uma atividade física insuficiente? Menos de 150 minutos por semana. Então, você tem que fazer 3 vezes na semana, 50 minutos. A sua escolha. Uma caminhada, natação, uma atividade. Movimente o corpo, 150 minutos por semana. Álcool, a menstruação menor, a criança que menstrua menos de 12 anos de idade e que a menstruação acaba após os 55 anos de idade, a gravidez acima dos 30 anos e a opção por não amamentar, certo? O uso de contraceptivos hormonais por longos períodos e também a reposição hormonal. São fatores que trazem um risco maior para o desenvolvimento do câncer de mama. É isso.
Quero mais uma vez te agradecer, viu, doutora Letícia, e passo a palavra para a doutora Fernanda Debs.
Alô. Boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer a sensibilidade do vereador Juliano Tibá por estar promovendo essa conversa nossa, né? Porque a gente sabe que é com informação que a gente ajuda na prevenção. E eu estava aqui ouvindo essas sumidades estarem falando sobre essa doença que a gente ouve falar tanto, e eu estava aqui pensando, o que será que eu posso trazer para vocês? A minha formação, eu sou ortodontista e odontopediatra, e eu lido muito com a prevenção, né? É um outro tipo de prevenção, mas eu acredito na prevenção. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho de uma história real. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, e a minha mãe faleceu de câncer de útero. E, então, a gente acabou entrando no grupo de risco. Eu, minhas irmãs e meu irmão, e eu tenho mais alguns tios também que tiveram outros tipos de câncer, mas a gente sabe que acaba sendo um grupo de risco. E a gente fica sempre com aquela, né, com aquela espada no pescoço, gente, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E na adolescência, na idade de vocês, eu nem me preocupava, eu falava, nossa, isso é uma coisa tão longe da minha realidade, né? E aos 19 anos eu tive uma amiga que apresentou um câncer de mama muito grave e que ali a gente falou, opa, até na nossa idade existe, né? Então, assim, não custa, custa você ter um minuto em frente ao espelho ou no banheiro. A gente gasta um minuto, mais de um minuto, pondo uns cílios, passando um rímel, passando um batom, arrumando o cabelo, aquele cabelo azul lindo ali. Foram quantas horas que ficou lá arrumando esse cabelo? Umas 5, no mínimo. Um dia de escola aí, tá vendo? E aí a gente... Dois dias, tá vendo? Então, a gente tem que aprender a não ter vergonha disso. Na minha idade, eu não vou contar a idade que eu tenho uns 15 anos. Mas na idade que eu tinha, quando vocês estavam, às vezes eu tinha vergonha de me apalpar, igual a Letícia se apalpou aqui, igual a doutora Idelízia passou a mama para vocês estarem apalpando. Algumas iam numa timidez, a gente tem que parar com isso, né? E aí, chegando, passei a minha juventude, sempre fazendo muito controle. E comecei a minha mamografia aos 35 anos, o meu acompanhamento com o médico, anualmente. E aos 39 anos, eu tive que tirar dois miomas, que aí já é no útero, e o médico deu o seguinte diagnóstico. Você vai ter câncer. Eu não sei se é de mama ou de útero. Meu marido saiu de lá, sim, ele veio conversar, eu estava em Uberlândia, ele veio conversar ali no posto policial. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho bom você ir no seu médico, porque eu não entendi, foi nada. E aí, bom, o diagnóstico, o que o médico falou? O que você pode fazer por você? Que eu acho que é isso que a gente está buscando aqui. O que cada um de nós podemos fazer por nós, pelas nossas mães, irmãs e irmãos? Que aí cai no que a doutora Idelízia falou. Eu fiz uma operação bariátrica, eu emagreci 50 quilos, era o que eu podia fazer por mim. Eu tinha que emagrecer, eu tinha que diminuir minha gordura, porque isso aumentava o risco de eu ter um futuro câncer. Eu tentei engravidar, mas tive um limite, porque é muito hormônio no meu organismo, então a gente tem que entender também o momento de parar. E aquele meu momento, eu falei, meu organismo não aguenta mais. Como eu sou nova de 15 anos, eu entrei na menopausa e fui ao médico. E aí sentamos e conversamos. O que é o seu momento agora? Você está com um monte de coisa, você sente calor, você sente vontade de matar o marido, matar os pacientes, ficar dentro do quarto, chorando, com sono. Pode fazer uso do hormônio, mas eu ia pagar um preço muito alto por isso. Então, tudo isso, gente, são informações, são vivências de vida, isso é vida real, isso acontece comigo, com você, com a sua mãe. Então, qual que é, hoje em dia, o que eu faço? Eu vou realmente ao médico, periodicamente. Eu não tenho medo de ir ao médico. Eu prefiro ir quanto mais cedo, melhor. Porque o que a gente entende da prevenção é isso, é você evitar. Eu faço aquilo que eu posso, que está ao meu alcance. Eu olho pela minha alimentação, pelo meu peso. Exercício, eu ando meio assim, estou precisando voltar, vou ficar de castigo depois que o doutor Idelize ouvir. E eu faço com que isso seja prazeroso na minha vida, que seja uma rotina que eu tenha mensalmente, aquele meu momento de eu fazer meus exames, o meu momento de eu fazer meus toques, com o meu marido isso é falado. Então, você não precisa ter vergonha disso. Chega em casa, pergunte para sua mãe: mãe, você tem olhado sua mama? Você está com seus exames legais? Pergunta para sua amiga, porque eu acho que é isso que a gente faz, é isso que a gente busca. Eu tenho alguma dúvida? Realmente, hoje a gente vai à internet, né? Mas a internet não sabe tudo. Então, a gente precisa, às vezes, também ir, na maioria das vezes, ir ao médico ou perguntar para uma pessoa que tenha um conhecimento melhor. Vocês têm as professoras que estão tão dispostas aqui, só de estar trazendo vocês nesse momento para estar dividindo com a gente. Então, eu acho que é isso. E, hoje em dia, eu luto, eu brigo por uma saúde para a mulher. E vai ficar aqui um pedido meu, vereador Tibá. Inclusive, já pedi para o deputado também, Zé Vitor. Hoje em dia, se passou a mamografia pelo SUS a partir de 50 anos. E a gente sabe que o maior índice de câncer de mama no Brasil é entre 40 e 49 anos. Então, nós temos que ver como é que... Eu não sei te falar como é que está no nosso município isso, mas, a nível nacional, é essa a orientação do Ministério da Saúde, e eu acho que a gente precisa brigar por isso. Tá? Então, fica meu apelo. Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho, tá bom?
Pode ir. Pode ligar, só ligar o microfone.
Eu dou aula de saúde no Polivalente para os meninos. E esse mês, exatamente, a gente está abordando Outubro Rosa. O plano que veio da BNCC era para a gente abordar o bem-estar do idoso. E eu achei que não. Eu tenho que trabalhar o Outubro Rosa, que é mais importante para o primeiro ano do ensino médio. E uma das questões que vem falando do Outubro Rosa é a questão hormonal. E a apostila do INCA exatamente veio falando da questão genética. Questão de mães, para fazer o autoexame, questão hormonal, questão sedentária. Todas as questões que a doutora Idelize falou, a doutora Letícia, e hoje ainda passando para os alunos, eu coloquei a questão genética. Mutação no gene BCRA, BRCA1 e BRCA2. E isso não é falado em nenhum momento. E isso também é passível de investigação. E tem o exame para fazer essa investigação. Então, é de investigar, é de ser falado. E é de ser falado nas escolas. Não só na minha disciplina, que é Educação, Saúde e Bem-Estar, mas nas aulas de ciências também. E não é passado para os alunos, nem nas aulas de biologia. Então, eu tenho a oportunidade de falar para os meus alunos. E é uma emenda que, no município, nas aulas de ciências também poderiam ser levantadas. Nas aulas de educação, saúde e bem-estar, eu tenho essa oportunidade. Mas e nas outras disciplinas? E nas outras aulas? Será que as outras professoras estão levando essas emendas? Será que nas aulas do município também estão sendo faladas? Mês que vem é o Novembro Azul. Será que vai ser falado do câncer de próstata? Eu acho que vale a reflexão.
Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a doutora Fernanda Debs. Pode ter certeza, Fernanda, né, nós temos aqui na terça sessão os requerimentos. Nós vamos fazer, vou pedir à vereadora Ana Lúcia, a gente fazer em conjunto, para que vê a idade que está a nossa cidade, para que coloque, se não estiver atendendo de 40 a 49 anos, possa colocar os atendimentos no município de Araguari. E também, né, vamos pedir até uma ideia que vai surgindo, que possa colocar no calendário anual, nós podemos aqui, como vereadores, colocar nas escolas municipais. Nas municipais, e vamos pedir, eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Raul, que o Raul possa pedir também para incluir, a partir do ano de 2023, tanto a prevenção do câncer de mama, como foi colocado. Nós vamos ter um mês que vem, o mês de novembro, também o novembro azul, para que possa também entrar no calendário das escolas municipais e também estaduais, que é importante para os nossos jovens. Tá? Vamos pedir isso na terça-feira. Eu passo agora a palavra para a senhorita Dara Carolina Siqueira.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Dara, eu sou estudante de odontologia, estou no meu último período de faculdade. Minha colega aqui de profissão futuramente, Fernanda, E dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar de conhecimentos, experiências, assim como a Fernanda já falou. E parabenizar o vereador Juliano Tibá por essa iniciativa, porque eu acho que é muito importante a conscientização das pessoas. E eu vou iniciar falando a respeito de quando o Movimento Rosa iniciou. E ele iniciou em 1990. A nossa amiga já falou um pouquinho, mas eu vou falar da importância da gente trazer cada vez mais esse movimento para as escolas, igual hoje estamos aqui, lotado de jovens, porque é no início da menstruação, durante a primeira menstruação, que a gente tem que ver realmente e ter o autocuidado. Fazer o exame de toque, buscar a mamografia, porque quanto antes o tratamento for iniciado, assim que houver o diagnóstico, reduzem até 95% as chances de uma morte. Ou seja, apenas 5% de pessoas morrem quando descobrem o diagnóstico precocemente. Então, é um número muito alto. E eu queria finalizar, eu vou ser bem breve, porque eu acho que todo mundo já falou bastante, vou encerrar falando a seguinte frase: que mulher que se ama se cuida. Então, cuide-se, meninas, mulheres, porque quanto antes a gente buscar o cuidado, quanto antes a gente buscar o diagnóstico, melhor para todas nós. Obrigada.
Obrigado, Dara. Nós vamos para a última, a nossa querida Maria Aparecida. E antes, falo para vocês aí, aguarde um pouquinho, vai ter um lanche, vai ter um sorteio, está indo para a última, tá? Depois eu vou abrir, se algum de vocês também quiser fazer alguma pergunta, questionamento, tá? Então, vou passar para a senhora Maria Aparecida Peixoto Cruz, presidente do nosso grupo Semente Esperança.
Boa noite, pessoal. Troquei de lugar porque o meu microfone não está funcionando. Acontece, né? Boa noite, muito obrigada, sabe? Eu agradeço de coração ao vereador Juliano. Agradeço pela sensibilidade dele em abordar um assunto tão trabalhoso, tão importante na vida da mulher e dos homens, viu, garotos? Não fiquem pensando que sobrou só para mulher, não. Nós temos na nossa estatística garotos, crianças com câncer, tá? E já tivemos câncer de mama também na nossa inscrição. Eu vou começar falando que eu sou do grupo Semente Esperança. O nosso grupo, o objetivo maior dele é dar apoio. Já que a gente não pode ajudar na totalidade, nós buscamos dar apoio aos pacientes de câncer da cidade de Araguari que fazem tratamento pelo SUS, ou seja, que são encaminhados pelo município para o Hospital do Câncer em Uberlândia. Nós temos só 650 esse ano inscritos como pacientes de câncer. e a grande maioria é câncer de mama nas mulheres. Depois, em segundo lugar, com uma diferença muito pequena, né, Letícia? Que ela ajudou a fazer estatística, é o câncer de próstata. Tá, moçada? Cuidado. Chegou o novembro azul, fiquem atentos. Mas não espero chegar novembro, não. Cuidem-se antes. É muito importante a prevenção. As meninas com TOC, como a Letícia falou, a doutora Idelízia falou, a doutora Fernanda também, é muito importante. Mas os meninos precisam aprender também a tocar a mama deles, porque eles estão sujeitos a câncer de mama, não é só mulher. O Grupo Semente Esperança dá apoio a 332 pacientes, embora não sejam 650, um pouquinho mais, inscritos, porque a cada mês chega uma listagem de 20 pacientes novos. Como que a gente dá apoio? Visitamos as famílias. A Letícia é a nossa fisioterapeuta, nossa voluntária. Nós temos aqui, fica de pé, Rose, nossa psicóloga também. Nós estamos formando uma equipe de técnicos. Obrigada, Rose. Uma salva de palmas, gente, para ela. Não estão presentes aqui o nosso técnico, né, que é enfermagem. Vocês estão perdendo, que é um garoto bonito até. Mas também tem outros que fazem parte. Nós estamos agrupando quem se formar e quiser fazer parte do Grupo Semente Esperança. Para nós é um prazer muito grande. Tá? Se candidatem, sejam voluntários. O que, que precisa ser voluntário? Ser maior de 18 anos e ter um dia livre para fazer visita. Né? Porque nós fazemos visitas à casa do paciente. Por quê? Porque nós precisamos saber como é que ele está vivendo. Porque quando eu trabalhei 5 anos no Hospital do Câncer, em Uberlândia, como voluntária, o grande problema era que o paciente saía bem. Quando ele voltava, ele estava muito pior do que quando ele saiu do hospital. Por quê? Faltava alimentação, faltava cuidado, faltava orientação, faltava, às vezes, muitas vezes, até higiene. Então, o grupo tem a intenção de dar apoio. Esse apoio é feito com cesta básica de alimentos, com cesta de frutas e legumes. Porque ninguém come só arroz com feijão, não dá conta. Carne nós não podemos fornecer, porque nem todo paciente pode ingerir, né? Então, tem alguns cuidados. Medicamento também nós temos muito cuidado, porque é muito perigoso. Nós só fornecemos o suplemento alimentar, porque é prescrito pela nutricionista do hospital. Então, gente, vocês podem participar conosco. Venham participar, venham conhecer, venha ver nossa tabela do nível de doença. Não é masoquismo, não, gente. É realidade. A gente precisa tomar pé da realidade. Né? Então, quando a gente fala que o outubro rosa é um alerta, é um chamado, é um grito para as mulheres se cuidarem melhor, é porque nós temos um dia tão corrido que é preciso que alguém diga: oi, para, pense em você. Pense em você, vá se cuidar, se ame, tá? E o homem também, viu, gente? Está chegando novembro azul, nós estamos preparando uma atividade também para o novembro azul. Muito obrigada, uma boa noite para todos vocês, tá?
Eu vou, antes de encerrar, né, vou passar aqui a palavra para qualquer pessoa quiser fazer qualquer pergunta, questionamento. Quero, antes que eu esqueça, né, todos assinaram a lista de presença? Assinaram, né? Não faltou ninguém, não? As professoras? Professora Vera. Ah, quer falar? A palavra com a professora Vera. Vera, é só ligar. Pode ligar, precisa não?
Com essa voz rouca, precisa sim, se proteja.
Eu explico por quê. Ontem, fiquei muito brava com o menino, o aluno, e quando eu saio, eu vi
também. Isso, muito
bem. Aí tem alunos de oitavo, nono, segundo e terceiro. É uma pena ter segundo, primeiro. Oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Mas, e todos são meus.
Ai, que
é
bom.
Tudo meu. Tudo meu que manda.
Você, quer, você prefere ir aqui na frente? Nath, você pode
falar
escolher.
Esse aqui tá, tá bem, ó. Ah, você quer? Então mostra, Nath. Mostra o que, que a professora ensinou.
É como se você estivesse tomando banho. Normalmente você...
Peraí.
Normalmente é como... É, normalmente é como se fosse uma massagem, né? No caso, aí você rodeia o peito assim. Talvez pode ter algum caroço, alguma coisa... Aí você já é melhor. Se você não quiser, se tiver algum pai, alguma mãe, você conversa com a sua mãe e fala, olha mãe, talvez pode, não que tenha, mas talvez pode ter alguma coisa. Então, eles, os seus responsáveis, te levam para alguma, no caso, é um médico. E mesmo assim, eu acho bem importante as, é, ver. Se preocupar consigo mesmo e indicar as outras pessoas para poder, né, se cuidar, sim, e espalhar o conhecimento para as outras pessoas. Eu acho isso bem interessante e é bom, né, para todo mundo, para a sociedade.
Pessoal, deixa eu falar com vocês. Secretaria de Saúde, através dos postinhos, tem um serviço muito bom mesmo. Tem uma atendimento. Não está funcionando, não?
Eu pedi no início do ano.
Não, gente, estou falando de câncer. Não estão indo, não? Ah, então, desculpa. Por quê? Porque nós temos um atendimento muito bom dos nossos pacientes. Quer dizer, muito bom em tese, porque são 57 ou 58 municípios, todos pertencentes ao grupo do SUS que fazem tratamento Uberlândia. Então, atender 58 municípios não é atender 58 pessoas, né?
Lívia.
Orientação, né? Não, eu vou falar isso então com elas, porque elas são muito boas.
Parceria.
O que que nós fazemos lá no São Judas? É, como vocês viram ali, são os nossos alunos do oitavo, nono, primeiro. Nós atendemos aí uma clientela em tempo integral. Então, como a gente tem o tempo integral, eles têm 9 conteúdos durante o dia. E isso faz com que novos conteúdos foram inseridos dentro do plano curricular deles e traz maiores informações. Então, nós temos uma diversidade muito grande.
Só que vocês têm um tempo integral. O meu é só
contínuo. E nós trabalhamos muito também com parcerias. Então, a gente trabalha convidando pessoas. É, sempre tem ali um parente de um ou de outro. A gente sempre faz esse tipo de parceria, buscando para a gente poder ter esse atendimento dentro da escola. Eu acho assim, Juliane, que também quero, já terminando, te parabenizar pela iniciativa, porque você estar aqui chamando essas mulheres maravilhosas aqui hoje, né, que vieram trazer um conhecimento para os nossos alunos, isso é muito importante. Então, a gente, assim, eu, enquanto convidada, eu fico muito agradecida e agradeço em nome da escola também. A gente costuma dizer minha escola, mas não é da gente, né? A escola em que nós estamos. Então, eu agradeço muito. E quero também aqui a público agradecer ao Nassim, porque nós estamos aí numa parceria. Uma parceria muito grande e eu agradeço por sempre estar lembrando aí do nosso querido São Judas, viu? Obrigada, você e o Juliano.
Só esclarecendo aqui o seguinte, hoje eu estou como coordenador da Escola do Legislativo e eu tive o prazer, trabalho com o Juliano e ele me chamou para a gente poder fazer esse evento. Eu falei, vamos embora. E a gente está fazendo hoje, já vem novidades aí com Novembro Azul também, já estava conversando com ele e vem muita coisa aí. E o nosso gabinete está à disposição de vocês, tá? Pode vir aqui procurar, a diretora tem meu WhatsApp, é só pedir para a gente que nós vamos estar junto. Tá, e a Escola do Legislativo agradece todos vocês. E obrigado, vereador.
Ainda tem muito tempo. Alguém quer perguntar, fazer algum questionamento? Vocês gostaram?
Sim?
Vou para uma parte 2, que eu acho que vocês vão gostar mais. Vamos fazer um sorteio de alguns brindes aqui. Depois nós vamos para a parte 3. Eu vou pedir primeiro, então, vou... Tá, todo mundo pegou um papelzinho?
Sim.
Sim? Tá. Então eu vou pedir a vereadora Ana Lúcia para falar um número. De 1 a 120.
7.
7.
Quem está com
7? 7.
Ninguém. Pode. Depois você vai falar um número também. A Vilma.
A Vilma? Eu vou fazer para ser mais rápido, depois eu quero tirar uma foto com todo mundo, viu, gente? Então, mais um, doutora Idelízia. Um número de 1 ao 120 menos o 7, que já saiu.
99.
99. Pode escolher, pode... Ah, já está aí? Dara, um número de 1 ao 120 menos o 7 e o 99.
22.
Esse não pode.
Olha o Bolsonaro, gente.
Fazendo propaganda.
Agora... Eu vou pedir, vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou pedir minha filha para falar um número. Gília, um número.
10.
10.
Número
10. 10. Outro. Fala outro número, esse não tinha, tá lá.
20.
20. Doutora Fernanda, um número de 1 ao 120.
45.
45.
Ah lá.
Maria Aparecida, um número de 1 a 120.
55.
55. Ó. Doutora Letícia, um número de 1 a 120. 100.
100.
Número 100. Não? Posso sortear outro? Outro, Letícia. Achou? 100. Ó, oh, Andréia.
Lívia, fala um número para nós de 1 a 120. 14. 14. Outro número, então. 55 falou agora. 28. Vera, não pode ser o seu, viu? Não pode ser o seu. 82. Parabéns, gente. Aqui, ó. Pera aí.
Ô, Junão, fala o número aí.
Pera aí, qual que é o número, Junão? 37. Tá aí? Fala outro. 48.
Mais outro.
53. Aí, ó. Lucineide. Vocês estão... Quatro? As professoras, todas estão participando, né? Quem não está mais, quem não está participando? Fala outra, filha. 103. 103. Vou falar um, então. 71. Ali, ganhou? 71? Ó, viu? Junão, vem cá me ajudar aqui, Junão. Fala outro. Vem cá me ajudar. Pois eu vou passar para as palestrantes, porque tem que ser quem não está... Pode. Pode. Não, só não pode ser o seu. Não. Esse não tem.
Tirando 3, é de 1 a quanto?
120.
É, 86.
86. Fala outro.
93.
93.
99.
99.
A Júlia quer falar um número.
22.
A Júlia quer falar um número.
22 já foi.
Ah, então eu já vi.
Fala outro, vamos.
40.
40. 40. 40. 13. Lívia. 77. Então vou falar do 100 pra frente, que não saiu, não? 66. Setenta. Ainda tem quantos? Calma, peraí. Ainda... Só três? Vixe. Vamos fazer o seguinte, tem mais três, né? Vamos dividir aqui, então. De 1 a 40, nós vamos sortear um. De 40 a 80, mais um. E de 81 a 120, que aí dá pra... Pode ser? Então vem cá. Fala um número de 1 a 40. A 40. 40. 40 já foi, não foi? Outro. Outro.
33. 33.
Mas ele já tem.
Fala o número.
27. 27? Tem que ser de 1 a 40, vai. 36. Não? 34. Não, vai ser não. Vai ser de 1 a 40 até sair, depois de 40 a 80 e de 80... Vai ser três coisas. 18. Ainda tem gente que tem de 1 a 40? Tem? 30. 30. Agora vamos de 1, de 40 a 80. 41 a 80. É, vamos lá. 63, 63. Agora o último, de 81 ao 120. 120. Meu. Gente, então assim, espero que todos vocês gostaram, né? A minha vontade era poder dar um brinde para cada um de vocês, mas infelizmente aí não tinha graça, né? Não tinha um sorteio. E quero agradecer então a presença de todos vocês aqui nesta noite. Quero agradecer mais uma vez todos os voluntários que estiveram aqui, participaram conosco da mesa, que sem vocês, mulheres, né, não seria possível realizar, que saíram da residência de vocês, vieram aqui nesta noite. E vou convidar agora todos vocês, agradecer mais uma vez a Lívia, que veio representar, minha amiga Ana Lúcia, todas as professoras aqui, e sem as escolas também nós não teríamos essa palestra. Eu vou, até para adiantar, porque daqui a pouco tem o jogo da seleção, o jogo do Flamengo, está todo mundo aí doido para ver o jogo do Flamengão. E eu comprei, né, uma singela homenagem que eu vou passando e vou entregar, que foi um vasinho de rosa para cada palestrante e para cada escola de coração. E que vocês aqui, nós preparamos também um lanchinho para que vocês possam tomar um lanche aqui antes de voltar para as escolas e todos estão convidados. Tá? Obrigado mais uma vez do fundo do coração. Espero que tenha outras oportunidades, que vocês tenham gostado e que possam servir realmente para vocês, para os amigos, para a família, essa palestra. Tá? Boa noite a todos.